Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, é o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, entrando no gramado do seu rádio e trazendo as manchetes que serão notícia nesta segunda-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Seleção brasileira levanta a taça e comemora o título da Copa América. Aos 36 anos, Dani Alves é eleito craque da Copa. Messi sai dizendo que a Copa foi armada para o Brasil. Suposta proposta pode tirar Tite da seleção brasileira. Volta ao futebol brasileiro e já temos Copa do Brasil esta semana. Estados Unidos vence, a Suécia levanta o bi na Copa do Mundo. Vôlei feminino perde para os Estados Unidos, que levam outro bi, só que no vôlei das nações. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui, com José Lins na mesa de efeitos e o Reinaldo Santos na central técnica. Produção e apresentação com André Luiz Mendes. Aqui nos telefones está a nossa querida Fabi. Está no ar o Bate-Bola Nacional. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua opinião. E falar em opinião, tá na hora, meio-dia e 42.
Brasil, Rádio Nacional.
Maurício Costa.
O campeão voltou. E cinco personagens representam bem todos os sentimentos do elenco brasileiro. São eles: Tite, Richarlison, Everton, Gabriel Jesus e Daniel Alves. Técnico, os três que marcaram gols na final, e o capitão e melhor atleta da competição. O Brasil conseguiu o 9º título da Copa América, mas o primeiro da era Tite. Desde a eliminação na Copa do Mundo de 2018 para a Bélgica, o técnico é questionado, mas Tite aprendeu. Pressionado, foi pragmático, escolheu ganhar. O comandante brasileiro saiu aliviado do Maracanã.
Eu me tornei técnico da seleção hoje, definitivamente, dirigindo no Maracanã, que é pelo simbolismo do templo, o templo maior do futebol. É inimaginável, eu não tenho daquele adjetivo para traduzir isso daí não, dessa felicidade.
Tite falou sobre o futuro da seleção, citou Everton, Richarlison, o próprio Gabriel Jesus, mas o que falar de um atleta de 36 anos que conquistou seu 40º título, o maior vencedor da história do futebol, eleito o melhor da Copa América. Há alguma esperança de jogar a Copa de 2022 no Catar? Daniel Alves responde.
Para mim, o mais importante não é a idade que eu tenho, senão o resultado que eu possa chegar a dar. E eu sou muito concentrado no que eu posso oferecer para um grupo, muito concentrado no que eu posso oferecer para a seleção brasileira, dentro e fora. E eu já deixei, quando eu machuquei, eu deixei a mensagem de que eu ia lutar por estar na seguinte Copa. E não mudou meu pensamento.
Daniel Alves é um ídolo dos mais jovens, exemplo a ser seguido. Mas não era inicialmente o candidato a ser o melhor da Copa América. Esta função estava reservada para Neymar no Brasil. Mas o camisa 10 se lesionou, não jogou e abriu espaço para o novo xodó da seleção brasileira, Everton. É o destino?
Creio que sim, com certeza, né? Como eu falei anteriormente, se o Neymar talvez tivesse poucas oportunidades, né? Eu tinha em mente que quando eu tivesse poucas oportunidades eu tinha que aproveitar da melhor maneira possível. Aconteceu que ele se lesionou, tive um pouco mais de oportunidade e graças a Deus eu pude corresponder.
Everton abriu o placar, o Guerreiro empatou para o Peru de pênalti, Gabriel Jesus fez o segundo do Brasil. E que Copa jogou o atacante do Manchester City? Muito criticado em 2018 na Rússia por ter passado em branco, Gabriel foi exemplo de superação e não conseguiu esconder a alegria no fim.
Cara, muito feliz pelo título, por fazer parte desse grupo, né? Desde a primeira convocação com o professor Tite, pude ser convocado e estar fazendo parte nesse longo período. É muito satisfatório para mim trabalhar com todos. Agradecer a confiança do professor, de todos os atletas que me tratam muito bem.
E o que falar de Richarlison, o atacante da Dança do Pombo? pegou cachumba durante a Copa América, ficou isolado dos companheiros em um quarto de hotel em Porto Alegre. Voltou, treinou e fechou o placar de pênalti. Tirou a camisa, foi pra galera.
Olha, passa um monte de coisa, né? Claro que a gente lembra um pouco da dificuldade, da alegria também. Então eu pensei só em comemorar mesmo. Claro que eu tirei a camisa ali, lembrando daquele gol do Adriano, né? Que fica passando toda hora na TV. Então eu acabei tirando a camisa lembrando dele.
Ah, quem não lembra de Adriano tirando a camisa? Foi na Copa América de 2004, no Peru. A Argentina ganhava por 2-1 e já comemorava o título. Adriano empatou no último minuto e o Brasil conquistou a taça nos pênaltis. Pobre Argentina. Perdeu para os brasileiros na final de 2004, em 2007 e agora na semifinal de 2019. Messi abriu a boca, criticou a Copa América, a Conmebol, e falou que tudo estava armado para o Brasil ganhar. Enquanto isso, Tite rasgava elogios ao melhor do mundo, até este domingo.
Ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Nós somos prejudicados em uma série de jogos, inclusive da Copa do Mundo. Então, muito cuidado naquilo que está falando.
O Brasil foi a equipe mais regular da competição e saiu com o título. O próximo compromisso oficial já está marcado. Outra Copa América, em 2020, que será disputada na Argentina e na Colômbia. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Obrigado pela sua participação, trazendo tudo da Seleção Brasileira, meio-dia e 47.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Olha só, gente, o Brasil foi campeão da Copa América em sã consciência. Acho difícil que alguém tenha previsto que a final seria Brasil e Peru. Eu, pelo menos, não previ isso e a maioria das pessoas com quem eu conversei também não. Aliás, eu cravei Chile ou Uruguai jogando contra o Brasil, mas, para ser mais exato, eu achei que a final seria Brasil e Uruguai. O que acabou não acontecendo, o Peru evoluiu, conseguiu eliminar dois dos grandes papões aí, que estavam na bolsa de apostas liderando, e foi jogar contra a seleção brasileira. O Brasil, não vamos entrar na euforia de que foi tudo uma maravilha. Ganhar título é muito bom, mas a gente tem que ter o pé no chão e ver que a seleção brasileira ainda não está num time que dê ao torcedor brasileiro um conforto. Temos pontos negativos e positivos. Quer ver um positivo? Fomos campeões sem o Neymar. Esse tal de Neymar dependência, que só o Neymar resolve, só o Neymar faz isso, só o Neymar faz aquilo, não aconteceu absolutamente nada. Né? Pontos negativos é que a seleção brasileira, o Tite conseguiu, ao mesmo passo que ele conseguiu fazer com que a seleção brasileira se modificasse pouco, ele foi obrigado às vezes a fazer alterações, né, por ordem médica. Mas a gente viu que tem alguns jogadores que ainda precisam de um tratamento melhor, de um capricho melhor. Porque se você tem na seleção um jogador com 36 anos que é eleito craque da Copa, você tem que rever muita coisa no futebol brasileiro. E ele não é do meio para frente, ele é lateral direito. Então você tem que, a pessoa tem que parar, peraí. Nós temos esses jogadores. Aí falam, mas nós temos um Firmino, fulano, o Firmino foi campeão no Liverpool, tem o Gabriel Jesus, tem o Richard, tem o Neymar, tem o fulano, tem o ciclano, mas o craque da Copa foi o lateral direito. É um ponto também a ser analisado. Há uma informação, há um buchicho, não é nenhuma informação, é um buchicho, porque é extraoficial e corre nos bastidores, de que os chineses estão vindo aí com 3 carretas de dinheiro para levar o Tite embora. Né? E essa notícia não está confirmada, mas nos bastidores já há essa fofoca. E que se o Tite sair da seleção brasileira, já tem gente dizendo que a CBF vai querer um treinador cascudo. E 2 nomes foram citados. Um é o Mano Menezes e o outro seria o José Mourinho, português. Para ganhar uma fábula de dinheiro no futebol brasileiro. Então, e nada disso também pode acontecer. O Tite pode chegar e dizer não, como já disse, não para o Flamengo, não para outros clubes em momentos que ele poderia ganhar muito mais, até para o futebol árabe e outras coisas. Ele disse não, vou ficar e acabou. mas muita coisa precisa ser revista. Ótimo, ganhar é bom, Brasil beleza, tranquilo, levantamos a taça em casa, no Maracanã, precisávamos de um título dessa envergadura para dar uma força, uma moral pro futebol, pro torcedor que começou a Copa América descrente desde a Copa do Mundo, ainda está olhando a seleção de lado para ele olhar com mais firmeza, mas ainda não chegamos ao ponto de, ó, fenômeno, menos um pouquinho para complicar. Nesse episódio, esse negócio do Messi, daqui a pouco o Valdir vai comentar aqui, que foi outra asneira que o Messi calado é um poeta, porque eu vou contar um negócio para você, ele tem nada que falar um negócio desse, é só a Argentina ganhar no campo que resolve o problema. Até porque se a gente olhar a Copa de 78, o que foi feito com o Peru lá, operar o Brasil lá, foi um negócio escandaloso. Então eu não vou entrar nessa seara do Messi, não, que eu vou deixar essa pro nosso Valdir Luiz analisar aqui dentro do Bate-Bola Nacional. E depois, o Gabriel Jesus sai numa atitude que a gente não pode entender que seja de um atleta de seleção brasileira. Não dá. O cara sai chutando tudo, deu um soco, derrubou o VAR, mas ainda bem que ele reconheceu e falou isso aí, ó.
Pedir desculpa para as pessoas que estavam em volta. Em momento algum eu pensei em ferir alguém, não feri alguém, porém coloquei em risco. Então pedir desculpa, agora com a cabeça mais fria, espero que entendam. Acabei extrapolando ali um pouquinho, porém não caiu em ninguém, o VAR não caiu, conseguiram. Parabéns para as pessoas que estavam por perto e seguraram. É um momento, cara, onde vem muitos sentimentos. Você tá em campo, pô, naquela energia, faltando 30, 25 minutos, e você vê, esse é o meu sentimento, minha opinião, não porque foi comigo, porém, acho que não deveria me expulsar. Foi um encontro normal de bola, onde que o jogador cai. Então, teve outros encontros assim, ele não deu, às vezes nem falta, complicado. Então saí meio nervoso, sentimento de que eu poderia evitar.
Olha, é a única coisa que eu concordo com ele aí é o negócio do pênalti, da expulsão. Esse Roberto Tobar chileno é muito ruim mesmo. Não sei nem como é que foi eleito o melhor árbitro da competição. Aliás, eu sei porque que ele foi eleito o melhor árbitro da competição. Foi porque os argentinos e o Messi falaram aquele negócio que a Copa estava armada para o Brasil e o árbitro indicado para apitar a final foi o mesmo que apitou a final da Copa do Mundo, que para mim é o melhor árbitro sul-americano, que é o Néstor Pitano. O problema é que ele é argentino. E para evitar qualquer tipo de problema, tiraram o cara da frente do negócio para não dizer que... Né? Vai que ele me comete um erro contra o Brasil, um erro letal. Iam dizer que foi porque o Messi falou, porque ele é argentino, então... tomaram essas providências. O árbitro é muito ruim, ele não teve a mínima intenção de fazer aquela jogada, não houve risco ao jogador adversário, o cartão amarelo foi rigoroso demais, os dois pênaltis, na minha opinião, não aconteceram. Primeiro que a regra diz que a mão que está apoiada no chão, se tocar nela não pode. Ah, o cara, mas não estava no chão ainda, mas o cara estava caindo, amigo, ele tinha que se segurar. Você vai esperar cair para pôr a mão depois? Você tem que pôr a mão primeiro. E a bola tocou na mão dele. E no pênalti a favor da seleção brasileira, eu também achei que foi ombro no ombro. O problema é que o cara que deu a ombrada no cara tem 1,93m e o outro tem 1,65m. Então ele pegou o cara e jogou o cara longe, lá fora do estádio. O que iria acontecer? Então achei que o juiz foi de péssimo, péssimo. Quem fala das conquistas é o Casimiro.
Bom, primeiro eu tenho que exaltar o grupo, até mesmo a comissão técnica, porque não é normal, né? Depois de perder uma Copa do Mundo, manter um treinador, manter uma comissão técnica, isso demonstra que com o tempo se ganha. Quando o trabalho é bem feito, se ganha. Então acho que primeiro tem que dar uma ênfase nisso. Logo, claro, ganhar título com a seleção brasileira é o sonho de qualquer criança. Quando você nasce, eu via Ronaldo, eu via Mauro Silva, eu via Roberto Carlos jogando. Então você acaba se espelhando nessas pessoas que... Cafu, que teve hoje aqui com a gente, pô. São caras vencedores, né? E você acaba... são pessoas que... São jogadores que venceram com muito título com a seleção brasileira, né? E você tem eles de espelhos. E claro, quando ganha títulos com a seleção brasileira, você entra no, nessa história também, né? E claro, sem dúvida para mim, é um título, um grande título importante, então sem dúvida estou muito feliz com esse título, sem dúvida vai ser guardado muito especial para mim.
Meio-dia e 55.
Jornalismo.
O jornalismo em ação marcada para amanhã, a sequência dos trabalhos para a reforma da Previdência. Ao vivo conosco está Lucas Por Deus Leão. Boa tarde, Lucas.
Olá, boa tarde, André. Boa tarde a todos. A sessão do plenário da Câmara marcada para hoje vai servir para contar o prazo antes do início da votação da reforma da Previdência no plenário. É que o regimento da Casa pede 2 sessões de prazo a partir da aprovação na comissão especial. Como não teve sessão na última sexta-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, ainda deve convocar outra reunião na terça-feira de manhã. Tudo para conseguir iniciar a votação da reforma na terça-feira à tarde. E o final de semana foi de encontros com líderes do governo e do Congresso na residência oficial do presidente da Câmara. Tanto Rodrigo Maia quanto o ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil demonstraram otimismo com a aprovação. Maia acredita que a vitória virá por uma boa margem, mas não quis divulgar quantos votos o parecer já tem no plenário. Já o ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil, após reunião com Maia no domingo, revelou que o governo espera ter 330 votos. Enquanto isso, o líder da oposição, Alessandro Molon, do PSB, opina que o governo blefa em relação aos números de votos e que ainda é possível conquistar apoios contra a reforma da Previdência no plenário. Ao aumentar o tempo de contribuição, somado à idade mínima e reduzir o valor final do benefício, o governo espera, com a reforma da Previdência, interromper o crescente déficit no sistema de Previdência Social. Com você, André.
Obrigado, Lucas, por Deus Leão, Departamento de Jornalismo das Rádios EBC em Ação, meio-dia 56. Ele vai analisar o que disse o Messi e os argentinos. O comentarista que sabe o que diz.
O atacante argentino, Lionel Messi, foi expulso pela segunda vez na sua carreira, né? É uma coisa que nos chama a atenção, que 7 anos após a sua primeira expulsão, ele volta a ser expulso e jogando com a camisa da seleção argentina. Pelo Barcelona, ele nunca foi expulso. E pela seleção argentina, foi a segunda vez. E com detalhe, a Argentina, mais uma vez, não conquista títulos. A Copa América, a última conquistada pela Argentina, foi em 1993. E o Messi marca sua passagem pela seleção argentina sem ter conquistado nenhum título importante. Ele foi muito infeliz quando disse que a Copa América foi preparada para o Brasil ser campeão. Ele não poderia ter falado isso, o jogador do quilate dele. E o jogo Brasil-Argentina pode ter havido um erro de arbitragem num lance normal. Mas não tira o brilho da vitória do Brasil, que foi muito melhor que a Argentina. E a Conmebol fez muito bem em repreender. E o Messi cabe até uma punição pelas suas palavras, porque ele arranhou a competição, que foi uma competição vitoriosa, e provou que as equipes que chegaram à condição de finalista tinham condições de chegar. Portanto, o Messi, que fez mais uma vez uma participação muito sombria com a seleção da Argentina, não ganhou nada e não ficou calado. E ficando calado foi pior, que falou uma grande bobagem.
Obrigado, Valdir. Estados Unidos conquista o bi na Copa do Mundo Feminina na França. Alô, Bocage!
O futebol feminino nunca mais será o mesmo, já que a Copa do Mundo Feminina provocou e entusiasmou o mundo com números impressionantes. Recordes de audiência na TV, índices que projetam um futuro ainda melhor para as mulheres no futebol, disse o presidente francês Emmanuel Macron. Macron participou de uma entrevista depois da final entre Holanda e Estados Unidos. Ele disse que espera que garotas jovens se dirijam aos clubes de futebol com currículos escolares, e o governo francês deve ajudar os clubes a se prepararem para esse fenômeno. Questionado sobre a homofobia e o racismo na cultura dos torcedores franceses, Macron disse que os clubes devem assumir a responsabilidade e se posicionar contra o discurso de ódio. Verônica Dalcanal para a Rádio Nacional.
Estamos fechando o Bate-Bola Nacional. Muito obrigado, até amanhã.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.